Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Once again, I greet you in the name of our Lord Jesus Christ.
Mais uma vez eu saúdo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
How wonderful to be with you this morning.
Muito bom estar com os irmãos nesta manhã.
It is my great joy to introduce you to another new book which is available in your bookshop.
É meu prazer apresentar um novo livro que está lá na livraria para vocês.
It is by our brother Suhel Michelin.
É do meu irmão Suhel Michelin.
And I will let you give the title.
Da parte de Deus e na presença de Deus, um guia para a pregação expositiva.
Suhel Michelin is a wonderful, faithful brother in the Dominican Republic.
Esse irmão é muito querido da República Dominicana.
I have known him for years and ministered with him.
Eu o conheço há anos e já ministrei junto com ele.
And in this book, he offers a strong defense of the exposition of Scripture.
E neste livro, ele defende ardorosamente a pregação expositiva.
And he writes it particularly to the context of Latin America and Brazil.
E ele escreve especialmente para o contexto da América Latina, consequentemente para o Brasil também.
It's a wonderful argument for the recovery of biblical preaching.
É um argumento muito forte para o recobrar da pregação bíblica.
You will want to make certain your pastor has this book.
Você vai querer ter certeza que seu pastor tem esse livro.
Well, I have had a new experience this morning, and it is glorious.
Eu tive uma experiência gloriosa nesta manhã, nova.
I have never called for a hymn only to have such a hymn written.
Eu nunca pedi que houvesse um hino no sentido de que esse hino imediatamente fosse escrito.
I've never had the honor of singing that hymn with you.
Eu nunca tive a honra de cantar esse hino com o público a quem eu me dirigi.
On Tuesday night, when I had the honor of preaching on Romans chapter 1, verses 16 and 17.
Na terça-feira à noite, quando eu preguei sobre Romanos 1, 16 e 17.
I took us to Romans chapter 3, 21 and following.
Eu fui para Romanos 3, 21 e seguintes.
The declaration that in the atonement of the Lord Jesus Christ.
A declaração que na substituição, na expiação de Jesus Cristo.
God is revealed as both just and the justifier of the one who has faith in Jesus.
Deus é tanto justo como justificador daquele que tem fé em Jesus.
I suggested just and justifier should be made into a hymn.
E eu disse, justo e justificador deveria ser transformado num hino.
And I thank Pastor Mauricio Andrade for writing such a hymn and doing so so quickly.
E eu agradeço ao pastor Maurício por fazer isso de forma tão brilhante e tão rápida.
Now all I must do is make certain that we in my country will know how to sing it in English.
Agora eu preciso me certificar que nós nos Estados Unidos aprendamos a cantar esse hino em inglês.
And don't we look forward to singing songs like this at the marriage supper of the Lamb?
E será que nós não anelamos cantar cânticos como esse nas bodas do Cordeiro?
In the presence of the one who is the demonstration of the Father as just and justifier.
Na presença daquele que é a demonstração mais clara do Pai como sendo justo e justificador.
From every tribe in every language.
De toda tribo, de toda língua.
Until then,
até então,
I and you,
eu e você,
and all those listening by live stream or later by video,
e todos aqueles que estão ouvindo pelo live stream ou por vídeo mais tarde,
I am dependent, as are you, on my brother Eros.
Eu estou dependendo aqui do meu irmão Eros.
We will be together at the marriage supper of the Lamb, and we will need no interpretation.
Nós estaremos juntos nas bodas do Cordeiro e não precisaremos de interpretação.
The glory of God is going to be in the praise of God in every language.
O louvor de Deus, a manifestação da majestade de Deus estará em toda a língua.
And we will all understand and worship in one voice together.
E nós todos entenderemos e louvaremos, adoraremos em uma só voz juntos.
And you know what that means right now?
E sabe o que isso significa agora?
It means right now we must train our hearts to rejoice in hearing the gospel in languages we do not understand.
Nós precisamos nos regozijar em ouvir o evangelho em línguas que nós não entendemos.
Our great joy should be in hearing the language of every people resound in the gospel to the glory of Christ.
Nossa alegria deveria ser de ouvir a língua de todas as pessoas, todos os povos possíveis, ressoando a glória do evangelho.
Even as we pray, even so, Lord, come quickly.
E assim como nós oramos, Senhor, permita que isso aconteça.
But this morning my task is to speak about Christians and the social order, the civic order.
Mas a minha tarefa nessa manhã é falar sobre o cristão e a ordem social, a ordem civil.
It is so interesting to hear Christians in the year 2018.
É muito interessante ouvir crentes no ano de 2018.
Ask anew, how are we supposed to relate to the government as Christians?
Fazerem novamente a pergunta, como é que nós nos relacionamos com o governo, sendo crentes em Cristo?
How are we to think about the entire civil order?
Como é que nós pensamos nessa ordem civil como um todo?
As if Christians have never asked this question before.
Como se crentes jamais tivessem feito essa pergunta antes.
But we have not only the wisdom of Christians from ages past.
Mas nós não temos apenas a sabedoria de cristãos ao longo das eras.
We have the supreme wisdom of God in Holy Scripture.
Nós temos a suprema sabedoria de Deus nas Escrituras Sagradas.
This morning we are going to look at two very important texts.
Nesta manhã nós vamos olhar para dois textos muito importantes.
In answering this specific question.
Ao respondermos essa pergunta específica.
The first is from Peter, the second is from Paul.
Primeiro vem de Pedro, o segundo vem de Paulo.
They are parallel texts.
São textos paralelos.
They are both making the very same point.
Os dois enfatizam o mesmo ponto.
They follow almost exactly the same argument.
Eles seguem praticamente o mesmo argumento.
The Holy Spirit of God intended for us to have both of these texts.
O Espírito de Deus tensionou que nós tivéssemos os dois textos.
And to both of these texts we will turn.
E a ambos nós voltaremos atenção agora.
First to the book of 1 Peter chapter 2.
Primeiro desses textos, 1 Pedro capítulo 2.
1 Peter chapter 2 and we will begin reading at verse 13.
1 Pedro 2 e nós começaremos lendo a partir do versículo 13.
Be subject for the Lord's sake to every human institution.
Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor.
Whether it be to the governor as supreme,
quer seja ao rei como soberano,
or to governors as sent by him,
quer as autoridades como enviadas por ele,
to punish those who do evil and to praise those who do good.
Tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem.
For this is the will of God.
Porque assim é a vontade de Deus.
That by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people.
Que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos.
Live as people who are free.
Como livres que sois, vivei.
Not using your freedom as a cover-up for evil.
Não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia.
But living as servants of God.
Mas vivendo como servos de Deus.
Honor everyone.
Tratai todos com honra.
Love the brotherhood.
Amai os irmãos.
Fear God.
Temei a Deus.
Honor the emperor.
Honrai o rei.
Thus speaks the Holy Spirit through Peter. And then we turn to Romans chapter 13.
Assim Deus fala através de Pedro e agora nós voltamos atenção para Romanos capítulo 13.
And here we begin with verse 1.
E aqui nós começamos no versículo 1.
Let every person be subject to the governing authorities.
Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores.
For there is no authority except from God.
porque não há autoridade que não proceda de Deus.
And those that exist have been instituted by God.
E as autoridades que existem foram por ele instituídas.
Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed.
De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus.
And those who resist will incur judgment.
E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação.
For rulers are not a terror to good conduct, but to bad.
Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal.
Would you have no fear of the one who is in authority?
Queres tu não temer a autoridade?
Then do what is good, and you will receive his approval.
Faz o bem e terás louvor dela.
For he is God's servant for your good.
Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem.
But if you do wrong, be afraid.
Entretanto, se fizeres o mal, teme.
For he does not bear the sword in vain.
Porque não é sem motivo que ela traz a espada.
For he is the servant of God.
Pois é ministro de Deus.
An avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer.
Vingador para castigar o que pratica o mal.
Therefore, one must be in subjection.
É necessário que lhe estejais sujeitos.
Not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience.
Não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência.
For the same reason, you also pay taxes.
Por esse motivo, também pagais tributos.
For the authorities are ministers of God attending to this very thing.
Porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço.
Pay to all what is owed to them.
Pagai a todos o que lhes é devido.
Taxes to whom taxes are owed.
A quem tributo, tributo.
Revenue to whom revenue is owed.
A quem imposto, imposto.
Respect to whom respect is owed.
A quem respeito, respeito.
Honor to whom honor is owed.
A quem honra, honra.
Once again, we are so thankful for God's word.
Mais uma vez, somos muito gratos pela palavra de Deus.
We look specifically to these two texts, one from Peter, one from Paul.
Vamos olhar especificamente para esses dois textos, um vindo de Pedro, o outro de Paulo.
They were first of all instructions to the earliest Christians as to how they are to understand these things.
Eles eram primordialmente ou primeiramente instruções para os cristãos daquela época para como eles lidariam com essa situação.
But we are just as bound by Scripture as were they.
Mas nós estamos tão presos às Escrituras, por assim dizer, como eles estavam.
There is a certain arrogance of modern people.
Há uma certa arrogância das pessoas hoje em dia.
It is the arrogance of claiming that everything has now changed.
É a arrogância que reivindica que, afinal de contas, tudo mudou.
And when we think of politics, everything has changed.
E quando nós olhamos para a política, realmente tudo mudou.
When Peter and Paul were inspired by the Holy Spirit to write these words,
quando Pedro e Paulo foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever essas palavras,
the great political fact was the Roman Empire.
O fato político real era o Império Romano.
Those to whom Peter and Paul wrote,
aqueles a quem Pedro e Paulo se dirigiram, escreveram,
were to one degree or another.
Eram de uma num grau ou outro
oppressed by the Roman Empire,
oprimidos pelo Império Romano.
At least they had no safe home in the Roman Empire.
Pelo menos eles não tinham no Império Romano como dizer um lar seguro.
And yet we look at today and we have across much of the world representative democracy.
E nós olhamos para o mundo de hoje, nós temos, em certa medida, democracias nas suas várias formas.
And yet, for many people in the world today, their situation is virtually the same as under Rome.
Mas para outra parte da população, a situação dessa população é muito parecida com a que havia em Roma.
There have been vast changes on the political landscape.
Tem havido mudanças tremendas no meio ambiente político.
But it is the arrogance of the modern to say that everything has changed.
Mas é a arrogância do homem moderno que diz que tudo mudou.
The reality is that the Word of God is just as relevant and contemporary today as it was in the first century.
A realidade é que a palavra de Deus é tão relevante e tão pertinente hoje quanto ela foi no primeiro século.
In these two passages, there is radical command to Christians.
Nessas duas passagens há mandamento radical para os crentes.
But in order to understand this, we have to go back to the full story of Scripture.
Mas para nós entendermos isso, nós temos que voltar para a história completa das Escrituras.
We have to engage in biblical theology.
Nós temos que abraçar, entrar na teologia bíblica.
And here we are reminded of the four great movements in biblical theology.
E aqui nós somos relembrados os quatro movimentos maiores da teologia.
Every single word of Scripture falls within these four movements.
E cada palavra das Escrituras se encaixa em cada um desses movimentos.
Movement 1 is creation.
Movimento 1, criação.
Movement 2 is the fall.
Movimento 2, queda.
Movement 3 is our redemption.
Movimento 3, nossa redenção.
And movement 4 is the final manifestation of God's glory in Christ.
E o movimento 4 é a manifestação final da glória de Deus em Cristo.
We might say that the first movement is creation.
Primeiro movimento, criação.
The last movement is new creation.
Último movimento, nova criação.
In between the fall and our redemption.
Entre a queda e nossa redenção.
How do we understand our responsibility to the civil order in those four movements?
Como é que nós entendemos a nossa responsabilidade nesses quatro movimentos, nessas quatro ordens?
Let us look first at creation.
Vamos olhar para a criação primeiro.
What was the government of the Garden of Eden?
Qual era o governo do Jardim do Éden?
The government of the Garden of Eden was the direct, unmediated rule of God.
O governo no Éden era o governar não mediado de Deus.
There was the direct rule and reign of God over his human creatures and over all of creation.
Havia o reinar, o governar de Deus direto sobre toda a criação.
God spoke, he conversed with Adam and Eve in the cool of the day.
Deus conversava com Adão e Eva no frescor do dia, no cair da tarde.
No governor.
Nenhum governador.
No Congress or House of Deputies.
Não havia Congresso, não havia a Câmara dos Deputados.
No president, no king, no emperor.
Não havia presidente, não havia rei, não havia imperador.
God alone.
Só Deus.
His rule direct.
Somente Deus, o reinar direto dele.
Before we leave creation, we need to understand something else.
Antes de nós sairmos da criação, precisamos entender outra coisa.
God gave us in creation the most basic institutions of our society.
Deus nos deu na criação as instituições mais básicas da sociedade.
Government is not one of those most basic institutions.
Governo não é uma dessas instituições mais básicas.
In Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2, there is no human government, only God.
Em Gênesis 1 e 2, não há governo humano, apenas o governo de Deus.
But God gives to his human creatures marriage and the family.
Mas Deus dá às suas criaturas casamento e família.
So marriage and the family are not merely remedies for sin.
Então, casamento e família não são meros remédios para o pecado.
They are the God-ordained means whereby we are to fulfill our purpose.
Eles são os meios ordenados por Deus através dos quais nós cumprimos o nosso propósito.
As we see in Genesis 1, verses 27 and 28.
Como vemos em Gênesis 1, 27 e 28.
The command that we are to be fruitful and multiply and fill the earth.
O mandamento que nós temos que ser frutíferos e multiplicar e encher a terra.
Even in creation, with the command of dominion.
mesmo na criação, com o mandamento acerca do domínio.
There is the indication of a social order that will develop.
Há a indicação que haveria uma ordem social que haveria de se desenvolver.
But no king but God.
Mas não havia outro rei senão Deus.
The next movement, of course, is sin.
O próximo
It is the fall.
Movimento é o pecado, é a queda.
When Adam and Eve sinned,
quando Adão e Eva pecaram,
and with Adam as our federal head, in Adam we sinned.
Com Adão como nosso cabeça federal,
we sinned in Adam.
Okay, nós pecamos nele.
Then everything changed.
Tudo mudou.
Sin and corruption entered into every dimension of human experience.
O pecado e a corrupção adentraram todo o ramo da experiência humana.
And we have to remember that the Old Testament makes very clear.
E nós precisamos nos lembrar que o Velho Testamento, o Antigo Testamento deixa muito claro.
That left to ourselves, sinful humanity would turn into a homicidal race.
Que o Antigo Testamento deixa claro que a raça humana deixada a sua própria sorte se tornaria uma raça homicida.
As we see in the Old Testament, anarchy is the worst state of human condition.
Como nós vemos naqueles capítulos, a anarquia é a pior situação que podemos enfrentar.
It is a curse when every man does what is right in his own sight.
É uma maldição quando todo homem faz aquilo que bem entende.
But even after our sin, God did not leave us alone.
Mas mesmo após o nosso pecar, Deus não nos deixou a sós.
He demonstrates his glory and his grace in restraining human evil.
Ele demonstra sua glória ao restringir a malignidade humana.
He gave unto Israel his law.
Ele deu para Israel a sua lei.
And as Paul says in Romans chapter 1, he imprinted much of that law in every human conscience.
E como Paulo diz no início de Romanos, ele imprimiu essa lei na consciência do ser humano.
And he ordained government.
E ele ordenou a existência de governo.
We call it government as a word that explains the civil order, which is the remedy for anarchy.
E nós chamamos de governo aquilo que nós entendemos ser o remédio civil para a anarquia.
The reality of our sin makes government necessary.
A realidade do nosso pecado é que torna o governo algo necessário.
Because now we must have human sin restrained.
Porque agora o pecado humano precisa ser restringido.
And rightful order is God's gift.
Então a ordem correta é presente de Deus.
This order, where it is found, actually points to God's love for us.
Quando nós encontramos essa tal ordem, isso é um quadro do amor de Deus por nós.
This order allows us to fulfill what is commanded in Genesis 1.
Essa ordem nos permite cumprir aquilo que está mandado, aquilo que está ordenado a nós em Gênesis 1.
It is a long story in the Old Testament.
É uma longa história ao longo do Antigo Testamento.
One of the strangest parts of that long story.
Uma das partes mais estranhas dessa longa história
is when Israel demands a king.
É quando Israel exige um rei.
In Exodus, God spoke to Israel about when that would happen.
Em Êxodo, Deus falou a Israel de quando isso haveria de acontecer.
God told Israel, I alone will be your king.
Deus disse, eu, somente eu, serei o seu rei.
But you will demand a human king.
Mas vocês exigirão um rei humano.
Israel was jealous of the other nations that had kings.
Israel se tornou ciumenta de outros países que tinham reis humanos.
They demanded a king that would lead Israel into battle.
Eles exigiram um rei que acompanhasse Israel à batalha.
They said, "We want to be like all the other nations."
Eles disseram, nós queremos ser como todas as demais nações.
The people came to Samuel and demanded a king.
As pessoas chegaram a Samuel e exigiram um rei.
And Samuel went to the Lord to inquire what he should do.
E Samuel foi a Deus para perguntar o que ele deveria fazer.
And the Lord spoke to Samuel and said, "If they demand a king, then they shall have a king."
Então Deus disse a Samuel, se eles exigem um rei, então eles terão um rei.
But when they have a king, the king will take their daughters for wives.
Mas quando eles tiverem um rei, esse rei vai roubar as filhas deles para serem esposas dele.
And their sons for battle.
E vai colocar os filhos deles no campo de batalha.
The unfolding story of the Old Testament includes not only the kings of Israel and of Judah.
O desenrolar da história do Antigo Testamento não fala somente dos reis de Israel e Judá,
but the kings of all the other nations as well.
Mas os reis de outras nações também.
And of course, we have in the Old Testament examples of the difficulty in which God's people can find themselves.
E nós temos exemplos das dificuldades em que o povo de Deus pode se encontrar.
It was honorable for Daniel to serve the king.
Era honroso para Daniel servir ao rei.
Remember the names of Shadrach, Meshach, and Abednego.
Você se lembra dos nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego?
It was honorable that they serve even a foreign despotic king.
Era honroso, mas eles chegavam a servir um rei pagão despótico.
But they must not worship the king.
Mas eles não deveriam adorar esse rei.
And Daniel and Shadrach and Meshach and Abednego are examples of honoring the king but refusing to worship the king.
Então Daniel e seus três amigos são exemplo de honrar o rei, mas se recusar de cultuar esse rei, adorar esse rei.
Very quickly in the third great movement of biblical theology, redemption.
Rapidamente no terceiro movimento da teologia que seria a redenção.
We discover ecclesiology, the doctrine of the church.
Nós encontramos a eclesiologia, a doutrina da igreja.
And we come to understand that for Christians, the most important government is the government of the church.
E nós percebemos que para o crente, o governo mais importante é o governo da igreja.
Having the church rightly ordered is a sign of the coming full kingdom of Christ.
O ter a igreja funcionando conforme Deus quer é uma demonstração do que será o reino de Cristo que virá.
And as we will look at Peter and Paul in these texts,
e como nós veremos em Pedro e Paulo nos dois textos,
there is still a responsibility of the Christian to the civil government.
Ainda existe uma responsabilidade do crente para com o governo civil.
We will look at the fourth movement as we conclude.
E nós olharemos para o quarto movimento quando concluirmos a mensagem.
But now let us look very closely at the text. First at 1 Peter chapter 2.
Vamos olhar atentamente para o texto começando com 1 Pedro 2.
Peter instructs Christians be subject for the Lord's sake to every human institution.
Ele diz sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor.
Subject.
Sujeitai-vos.
Submit.
Submetam-se.
That's very strong language.
É linguagem muito forte.
It's the language that we understand as command because it comes not from Peter, but from God.
É uma linguagem que nós entendemos como mandamento porque ela não vem de Pedro, ela vem de Deus.
It comes from God through Peter.
Ela vem de Deus através de Pedro.
Be subject, he writes, for the Lord's sake.
Ele diz, sujeitai-vos por causa do Senhor.
God has given civil order as a gift.
Deus nos deu a ordem civil como um presente, um dom.
Anarchy is a curse.
A anarquia é uma maldição.
Order is a blessing, disorder is a curse.
A ordem é uma bênção, a desordem, maldição.
Even in a fallen world, order reveals God's glory and dishonor, disorder dishonors God.
mesmo no mundo secular, distante de Deus, a ordem glorifica a Deus, a desordem desonra a Deus.
But Peter here is so specific as to say that for the Lord's sake, we are to be subject to the emperor as supreme.
Mas Pedro é tão específico que ele diz que nós devemos nos sujeitar por causa do Senhor ao rei como soberano.
So at the very highest level of government, even a king or an emperor is understood to serve a God-ordained purpose.
Então, aqui ele está se dirigindo à mais alta forma de governo humano, um rei, um imperador. Até esse atende aos propósitos de Deus.
But Christians also owe submission to those who serve the emperor, even as governors.
E eles, os crentes, também devem submissão às autoridades que servem a esses governantes principais.
And we are told here that the God-ordained purpose of government.
E nós temos a informação aqui que o propósito desse governo humano ordenado por Deus
is to punish those who do evil and to praise those who do good.
É punir aqueles que fazem o mal e louvar aqueles que fazem o bem.
Now just think about the context of our modern political campaigns.
Agora pense no contexto das campanhas políticas atuais.
Every political party and every candidate has a slogan.
Todo partido político, todos eles têm o seu slogan.
So here's the right slogan.
Então, o slogan certo é o seguinte:
If elected, I will punish those who do evil and praise those who do good.
Se eleito, eu punirei aqueles que fazem o mal e eu louvarei aqueles que fazem o bem.
Because that's God's own assignment to government.
Porque essa é a tarefa que Deus designou para o governo humano.
We need to notice how this fits in the context of 1 Peter.
Nós temos que entender como é que isso se encaixa no contexto de 1 Pedro.
Look at verse 12.
Veja o versículo 12.
Peter writes, "Keep your conduct among the Gentiles honorable."
Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios.
So that when they speak against you as evildoers,
para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores,
they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation.
Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação.
In verse 15, again we read, "For this is the will of God."
No versículo 15 nós voltamos a ler, porque assim é a vontade de Deus.
That by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people.
Para que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos.
Look at chapter 3, verse 17.
Capítulo 3, versículo 17.
For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil.
Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal.
Here is the predicament of the earliest Christians in Rome.
Isso aqui era a tarefa que os... a cena que os primeiros cristãos enfrentavam em Roma.
And anywhere in the Roman Empire.
E em qualquer lugar do Império Romano.
Peter is saying that we cannot worship the emperor.
Pedro está dizendo, nós não podemos adorar o imperador.
We will see that clearly in just a moment.
Nós vamos ver isso já já.
But he is saying that by obeying the law, Christians become the best citizens.
Mas ele diz que por obedecermos a lei, nós crentes ou cristãos nos tornamos os melhores cidadãos.
What you see in verse 12.
O que vemos no versículo 12.
Is Peter saying, when they accuse you of being subversive because you will not worship Caesar.
O que eles acusam vocês de serem subversivos porque vocês se recusam a adorar César.
They're going to have to say, but they actually live good lives according to the law.
Mas eles vão ter que reconhecer, na verdade, eles vivem uma vida bonita porque eles obedecem à lei.
Peter says, let them see your good deeds and glorify God on the day of visitation.
Pedro diz que eles vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus no dia da visitação.
This is exactly what follows in the text in verses 13 and following.
E é o que segue no texto a partir dos versículo 13 e seguintes.
In verse 16, Peter writes, "Live as people who are free."
Pedro diz no versículo 16, "Vivei como livres que sois."
Not using your freedom as a cover-up for evil.
Não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia ou do mal.
Isn't it magnificent to understand how God has given us His Word so symphonically and consistently?
Não é muito tão bonito nós vemos como é que Deus nos presenteou com a Sua palavra de uma forma tão sinfônica, tão clara?
Last night, from Jude 3 and 4, we heard God speak to the infiltrators.
Ontem à noite nós ouvimos através da palavra de Judas Deus falar daqueles que se infiltram.
They had transformed the grace of Christ into sensuality.
Eles transformaram a graça de Cristo em libertinagem.
Now right here in this text we are told to live as people who are free.
Aqui nós somos exortados a viver como livres.
But we're not allowed to use our freedom as a cover up for evil.
Mas nós não podemos usar da nossa liberdade como pretexto para malícia ou para praticar o mal.
But living as servants of God.
Mas vivendo como servos de Deus.
Now watch even before we get to verse 17.
Mas repare que antes de entrarmos no versículo 17,
Peter begins this argument and here he also amplifies this argument.
Pedro começa esse argumento, essa argumentação, e aqui ele amplifica essa argumentação.
Making clear the supremacy of God.
Deixando clara a supremacia de Deus.
In verse 12, we're to be subject for the Lord's sake.
No versículo 12, nós temos que ser sujeitos às autoridades por causa do Senhor.
In verse 16, our ultimate calling is to live as servants of God.
No versículo 16, nós temos que viver como servos de Deus.
We will see a similar argument in Paul in Romans chapter 13.
Nós veremos argumento semelhante em Paulo, lá em Romanos 13.
But let us remember that we have heard this argument from Christ.
Mas vamos nos lembrar que nós ouvimos esse argumento vindo de Cristo.
And the question was taxes.
E a questão eram os impostos.
We need to notice what Jesus was doing when his enemies tried to entrap him on the question of taxes.
Nós precisamos entender o que Jesus estava fazendo quando os seus inimigos procuraram colocar uma armadilha para ele com a questão dos impostos.
Is it right to pay taxes? Jesus was asked.
É justo pagar impostos, Jesus?
Jesus said, "Give me a coin."
Jesus disse, me dê uma moeda.
He held up the coin and he said, whose picture is on it?
Ele disse, a esfinge de quem que vocês estão vendo aqui?
He actually said, whose image is on it?
O que ele disse, na verdade, é a imagem de quem está nessa moeda.
And Jesus then said, render unto Caesar the things that are Caesar's.
Aí é que ele disse, dai a César o que é de César.
And under God the things that are God's.
E dai a Deus o que é de Deus.
Remember that Jesus asked whose image is on the coin.
Lembre-se que Jesus perguntou a imagem de quem está nessa moeda.
Most Christians miss the explosion of what Jesus was saying.
A maior parte dos crentes perde a explosão daquilo que Jesus estava dizendo.
Jesus said, "Hand me the coin."
Jesus disse, me dê uma moeda.
Whose image is on it?
De quem é a imagem?
Caesar made the coin. He put his image on it.
César fez a moeda, a imagem é dele.
Render unto Caesar the things that are Caesar's.
Dai a César o que pertence a César.
It's only money.
É só dinheiro.
But you understand what Jesus was doing.
Mas entende o que Jesus estava dizendo?
He said, render unto Caesar the things that are Caesar's, but render unto God the things that are God's.
Ele diz, deem a César o que pertence a César, mas deem a Deus o que pertence a Deus.
Caesar made a coin and he put his image on it.
César fez uma moeda, cunhou uma moeda e colocou a sua imagem nela.
If he made it and he put his image on it, it's his.
Se ele fez e colocou a sua imagem, pertence a ele.
But God made human beings in his image.
Mas Deus fez os seres humanos na sua imagem.
And every human soul belongs to God.
E toda alma humana pertence a Deus.
Give to Caesar what belongs to Caesar.
Deem a César o que pertence a ele.
But give to God what belongs to God.
Mas deem a Deus o que pertence a Deus.
You know what this means?
Sabe o que isso significa?
This is exactly what Peter and Paul will amplify in their letters.
É exatamente o que Pedro e Paulo amplificam nas suas epístolas.
Jesus says, "You owe a certain allegiance to Caesar."
Jesus diz, vocês devem uma certa lealdade a César.
But you owe an ultimate, eternal obligation to God.
Mas vocês devem uma obrigação eterna, final a Deus.
Now look at verse 17 in 1 Peter 2.
Agora vamos ver o versículo 17 em 1 Pedro 2.
Four short commands.
Quatro mandamentos bem enxutos.
One, honor everyone.
Primeiro, tratai a todos com honra.
We are to offer respect to everyone. Why? Because just as Jesus was pointing out, every single human being we will ever meet is made in God's image, and because we are never going to meet a human being who is not an image bearer of God, we owe to every single human being a certain respect and honor.
Já que Deus criou a todos nós como imagem dele, nós devemos a qualquer ser humano honra, porque nós jamais encontraremos um ser humano que não foi feito à imagem de Deus.
In every society, there is a certain etiquette.
Há uma certa etiqueta em toda a sociedade.
Certain moral habits.
Certos hábitos morais.
In some societies, men greet one another by shaking the hand.
Em algumas sociedades, os homens se cumprimentam com a mão estendida.
I have been in parts of the world where men greet one another with a kiss.
Eu já estive em partes do mundo onde os homens se saudam com um beijo.
It can be something of a surprise for those more accustomed to shaking hands.
É algo que surpreende aqueles que estão acostumados simplesmente a um aperto de mão.
But is that just a social custom, however it is done?
Mas isso é só um costume social, seja lá como ele é feito.
Historians say that the handshake emerged from a very important purpose.
Os historiadores dizem que o aperto de mão surgiu com um propósito muito importante.
Because you can't shake a hand if you have a weapon in your hand.
Porque você não pode dar um aperto de mão se você estiver portando uma arma na sua mão.
But regardless of how it emerged as that particular habit.
Mas independentemente de como surgiu um hábito como esse do aperto de mão,
where you find Christians, you find respect for others.
Onde você encontra cristãos, você encontra respeito ao próximo.
Not just because we're nice.
Não simplesmente porque somos bonzinhos.
Though being nice is nice.
Embora ser bonzinho é bom.
But because we honor God by honoring our neighbor.
Mas porque honramos a Deus quando honramos o nosso próximo.
The second statement, love the brotherhood.
O segundo mandamento, amai os irmãos.
We honor everyone.
Honramos a todos.
But we love brothers and sisters in Christ.
Mas amamos irmãos e irmãs em Cristo.
Our citizenship on earth is real.
A nossa cidadania na terra, ela é real.
But temporary.
Mas ela é temporária.
For the redeemed, our citizenship in heaven is eternal.
Para os redimidos, a nossa cidadania celeste, ela é eterna.
And when we love our brothers and sisters in Christ, we're loving those with whom we're going to spend eternity.
Então, quando nós amamos os irmãos em Cristo, nós estamos amando aqueles a quem nós passaremos a com quem passaremos a eternidade.
The last two commands must be heard together.
Os últimos dois mandamentos precisam ser ouvidos junto.
Because of the order of these two commands.
Por causa da ordem desses dois mandamentos.
And the distinction between these two commands.
E a distinção entre esses dois mandamentos.
Fear God, honor the emperor.
Temei a Deus, honrai o rei ou ao imperador.
It is not honor God, fear the emperor.
Não é honrai a Deus e temei o rei imperador.
It is fear God, honor the emperor.
É temei a Deus, honrai ao rei.
Because the most important concern Christians must have is fear of God.
Porque a maior preocupação que os cristãos devem ter é temer realmente a Deus.
It is a righteous and holy fear.
É um temor santo, justo.
It is a fear that is translated into obedience.
É um temor que se transforma em obediência.
And a part of that obedience is to honor the emperor.
E parte dessa obediência é honrar o rei.
Looking to Romans chapter 13.
Olhando para Romanos agora, capítulo 13, abrindo em Romanos 13.
Very quickly, we're going to look at just two parts together.
Nós vamos olhar rapidamente apenas a duas partes do texto.
Verses 1 and 2 first.
Primeiros versículos 1 e 2.
Let every person be subject to the governing authorities.
Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores.
For there is no authority except from God.
Porque não há autoridade que não proceda de Deus.
And those that exist have been instituted by God.
E as autoridades que existem foram por ele instituídas.
Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed.
De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus.
And those who resist will incur judgment.
E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação.
Now notice here that Paul tells us something that we did not read in Peter.
Repare que Paulo diz uma coisa aqui que nós não lemos em Pedro.
It's there, it's just not as explicit.
Está presente em Pedro, mas não é tão explícito.
There is no authority except from God.
Não há autoridade que não proceda de Deus.
And those that exist have been instituted by God.
E as autoridades que existem foram por ele instituídas.
And this means that government is not a human idea.
Então isso significa que o governo não é ideia humana.
God ordained it.
Deus ordenou.
Human beings have organized many different forms of government.
Os seres humanos conceberam várias formas de governo.
And they are not morally equal.
E eles não são, essas formas de governo não são moralmente iguais.
But the gift of government itself comes from God.
Mas a dádiva de governo, ela vem de Deus.
And you will notice that Paul is not hesitant to use the word authority.
E Paulo não hesita em usar a expressão autoridades.
In verse 2, therefore whoever resists the authorities resists what God has appointed.
Versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus.
Consistent with what Jesus commanded,
consistente com o que Jesus ordenou,
then Paul will actually talk about paying taxes.
Paulo agora vai falar sobre o pagar impostos.
But in that very verse, Paul says more.
Mas nesse verso, Paulo diz mais do que o pagar impostos.
In verse 7, we read, pay to all what is owed to them.
No versículo 7, nós lemos, pagai a todos o que lhes é devido.
Taxes to whom taxes are owed.
A quem tributo, tributo.
Revenue to whom revenue is owed.
A quem imposto, imposto.
Respect to whom respect is owed.
A quem respeito, respeito.
Honor to whom honor is owed.
A quem honra, honra.
To some we owe honor, to some we owe respect.
A alguns nós devemos honra, a outros nós devemos respeito.
To some we actually owe revenue.
Para alguns nós devemos impostos.
It's only money.
É só dinheiro.
But we owe ultimate allegiance to God alone.
Mas nós devemos lealdade última, final, somente a Deus.
What we read in Romans chapter 13 is exactly what is commanded in 1 Peter 2.
O que nós lemos aqui em Romanos 7 é exatamente o mesmo mandamento que temos em 1 Pedro 2.
Honor everyone.
Honrai a todos.
Love the brotherhood.
Amai os irmãos.
Fear God.
Temei a Deus.
Honor the emperor.
Honrai o rei, o imperador.
Before we conclude, we must look at our contemporary challenge.
Mas antes de nós concluirmos, nós temos que olhar para o nosso desafio contemporâneo.
How do we translate this into a Christian political system?
Como é que nós traduzimos isso para um sistema político existente que seja cristão, digamos assim?
This is where we understand that the answer is not easy.
Aqui é que nós passamos a compreender que a resposta não é simples.
If we could begin with a blank sheet of paper,
se nós começássemos com uma folha de papel em branco
and try to come up with the perfect system of government,
e procurássemos ali delinear a forma perfeita de governo humano,
as Christians,
como cristãos,
we would probably have different drawings on our paper.
Provavelmente nós teríamos descrições diferentes, cada um de nós no seu papel.
But the principle would have to be this.
Mas o princípio teria que ser o seguinte.
All authority is instituted by God.
Toda autoridade é instituída por Deus.
He has instituted authority for our good.
Ele instituiu a autoridade para o nosso próprio bem.
He has given us civil government.
Ele nos deu o governo civil.
And he has assigned to civil rulers very important responsibility.
E ele atribuiu aos que governam uma responsabilidade muito específica.
So as Christians are thinking about our political responsibility.
Então o nosso pensar como cristãos a respeito de responsabilidades políticas.
We should have as our first priority.
Nós deveríamos ter como a nossa primeira prioridade.
Our very first principle.
O nosso primeiro princípio.
To understand that government is good because it's God's gift.
É que governo é bom porque é dádiva de Deus.
But that no government can deliver ultimate promises.
Mas que nenhum governo é capaz de nos entregar as promessas finais, cumprir as promessas finais.
Brothers and sisters, there is no political salvation.
Não existe salvação política, meus queridos.
Salvation is from God alone.
A salvação vem de Deus somente.
But we have serious decisions to make.
Mas nós temos decisões sérias a tomar.
And our decision should be to seek the government that will fulfill the very responsibility we see here.
E nós temos que procurar um governo que cumpra a responsabilidade que nós encontramos aqui.
We should seek to support the government that will reward the one who does good and punish the one who does evil.
Nós devemos buscar um governo que presenteia aquele que faz o bem e pune aquele que faz o mal.
We need to support the form of government that will not seek idolatry.
Nós precisamos dar apoio ao governo que não promove a idolatria.
We need to support the government that will lead to human flourishing.
Nós precisamos apoiar o governo que vai levar o ser humano a florescer.
Sometimes there are difficult political decisions.
Tantas vezes nós enfrentamos decisões políticas difíceis.
Sometimes the political decisions are not difficult at all.
Às vezes as decisões políticas não são nada difíceis.
But our obedience must be completely consistent with God's word.
Mas a nossa obediência precisa ser completamente consistente com a palavra de Deus.
As Martin Luther, the great reformer, said so famously.
Como Martinho Lutero, o grande reformador, disse de forma tão conhecida.
The Christian is simultaneously bound and free.
O cristão é simultaneamente preso e livre.
Bound by the word of God.
Preso pela palavra de Deus, preso à palavra de Deus.
And free on biblical authority to act in obedience.
Mas livre na autoridade da palavra para agir em obediência.
I mentioned that fourth movement, which is the new creation, God's ultimate manifestation of the kingdom of Christ.
Eu mencionei para vocês o quarto movimento, a nova criação, a revelação última de Deus.
It's really important to understand there will be an order in that kingdom too.
É importante nós reconhecermos que haverá uma ordem nesse reino também.
Even a great city.
Até uma grande cidade.
The New Jerusalem.
A Nova Jerusalém.
But we are not there yet.
Mas nós não chegamos lá ainda.
But the redeemed will one day be there.
Mas os redimidos um dia estarão ali presentes.
And God's government, his governance.
E o governo de Deus, os governos.
His reign and his rule.
O seu governar. It's the same word in Portuguese.
Rule, okay.
Rule, yeah.
Will be so perfect.
E o seu governar será tão perfeito.
That every eye will be dry.
Que todo olho terá suas lágrimas enxugadas.
And every tear will be wiped away.
Toda lágrima será removida.
Human government has a very important responsibility.
O governo humano tem uma responsabilidade muito importante.
But no human government can deliver that.
Mas nenhum governo humano conseguirá cumprir tudo isso.
We are citizens of earthly kingdoms.
Nós somos cidadãos de reinos humanos.
But we are ultimately citizens of a heavenly kingdom.
Mas em última análise, nós somos cidadãos do reino celestial.
So I close simply by citing the verses that precede the text in 1 Peter to which we turned.
Então eu termino citando os versículos que precedem o texto que nós analisamos em 2 Pedro.
Look at Peter's words in verses 9 and 10.
Olhem as palavras de Pedro nos versículos 9 e 10 de 1 Pedro 2.
Speaking not to the secular order, but to the church of the Lord Jesus Christ.
Não se dirigindo à ordem secular, mas dirigindo-se aos filhos de Deus.
But you are a chosen race.
Vós, porém, sois raça eleita.
A royal priesthood.
Sacerdócio real.
A holy nation.
Nação santa.
A people for his own possession.
Povo de propriedade exclusiva de Deus.
That you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light.
A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Once you were not a people, but now you are God's people.
Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus.
Once you had not received mercy, but now you have received mercy.
Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Honor everyone.
Honrai a todos.
Love the brotherhood.
Amai os irmãos.
Fear God.
Temei a Deus.
Honor the emperor.
Honrai o rei.
Till Jesus comes.
Até que Jesus venha.
Even so, Lord, come quickly.
Vem, Senhor Jesus.
Amém.
Amém.
And amen.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.